muito feliz porque a gente está começando a nossa, retomando a nossa série. Todos os anos nós repassamos e voltamos a falar sobre os nossos 10 valores. Então você vai ter 10 semanas para digerir os valores da casa. Agora as próximas 10 semanas vão ser semanas para compartilhar em forma de ministrações aquilo que Deus nos deu como os valores da Greenhouse. Os valores da Greenhouse são aquilo que nos norteia, quem nós somos, como somos, onde estamos e para onde estamos indo. Então é muito importante você entender e conhecer, e nós ministramos intencionalmente os nossos 10 valores todos os anos, porque são eles que sustentam aquilo que Deus nos deu como uma direção de quem ser e para onde ir. Então, se você conhecer os 10 valores da Greenhouse, você vai entender como que o nosso coração bate, você vai entender como que nossa mente pensa, você vai entender de onde nós estamos saindo e para onde nós estamos indo. Eu diria que os 10 valores, eles são como o leito de um rio. Esse rio tem margens que seguram a água que corre no leito dele. As margens nós chamamos de linhas de confronto, margem de confronto e margem de conforto. A margem de confronto é aquela margem que nos ajuda a sustentar e ir em direção àquilo que está desalinhado. Então, bem-vindo a uma igreja que vai te dizer o que não está certo. Pode dizer amém por isso? Isso é reino de Deus. A minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, diz que Deus é um pai de amor e que ele confronta os seus filhos. Então nós entendemos que uma igreja de verdade vai confrontar aquilo que está desalinhado. Nós não vamos atacar você. Nós nunca atacamos pessoas. Nós atacamos aquilo que está errado. Isso significa sentar e conversar e dizer, olha, o que nós entendemos do reino de Deus biblicamente está aqui. E eu sempre gosto de dizer que o confronto não é a gente discutir a minha opinião e a tua opinião. É a gente viver o que está na Bíblia. Não é o que eu penso. Se a igreja fosse o que eu penso, ela seria muito ruim. A igreja é o que Deus pensa sobre ela. A eclésia é a Bíblia vivida de verdade, dia após dia. Além da margem de confronto, que é aquilo que nós fazemos para corrigir o que está desalinhado. Então você tem que pensar, imagina um rio. E deu um delay. Oh, você está imaginando um rio agora. Imagina um rio, e se você tirar uma das margens, o que acontece com esse rio? Ele vai vazar. Sim? Sim. Quando você tira uma das margens e o rio vaza, ele não é mais um rio. Ele é um pântano. Um rio tem vida por causa da água corrente. Um pântano não tem vida porque a água é parada. Ser uma igreja de verdade implica em sustentar e levantar as margens, porque quanto mais altas as margens são, mais a água tem movimento. Você sabia que muito do que nós vivemos, ou melhor, o que nós vivemos e o que a gente vê Deus fazer na Greenhouse, curas, milagres sobrenaturais, é resultado das margens? Porque quando a gente levanta as margens, a gente está dizendo o seguinte: nós nos preocupamos em manter o rio correndo. O que a gente está dizendo para o Espírito Santo é: Espírito Santo, a gente ama tanto o que você nos deu para ser, que a gente não vai se importar em dizer a verdade e em celebrar as vitórias, porque a outra margem é a margem de conforto. O que é conforto? Conforto é celebrar o que está certo. Você não pode criar uma cultura saudável onde você só confronta. Você não pode ter uma família saudável se você só disser para os seus filhos: está errado, está errado, está errado. Você acordou na hora errada, está indo dormir na hora errada. Você tirou nota baixa, você fez errado. Você precisa equilibrar isso com: meus parabéns, você arrumou seu quarto. Meus parabéns, você colocou a toalha pendurada no banheiro, ela não estava no chão. Meus parabéns por ter colocado a roupa suja no cesto. O que você está fazendo? Você está confortando, você está levantando a margem de conforto. Ser igreja, nós entendemos que é confrontar e dizer: isso aqui está desalinhado. Mas entendemos que também ia dizer, isso aqui está certo, muito bom, parabéns. A gente, você está defendendo os valores da casa. Pensa na tua casa. Nós temos dois filhos. O que a gente faz com os filhos? Você ensina. Você ensina dizendo, isso não deve ser feito. E você ensina dizendo, isso deve ser feito. São as duas margens. Quando eles fazem algo bom, você vai dizer, parabéns. Muito bom, eu estou vendo que você está protegendo aquilo que a gente decidiu viver como casal e que está gerando essa família. Igreja é um resultado de primeiro nos tornarmos uma família. Faz sentido? Está entendendo? Você tem pelo menos 40 igrejas para ir em Itaquara. Você tem mais umas 40 em Igrejinhas, tem mais umas 40 em Três Coroas. Nós não queremos te dar mais uma igreja para você ir. Nós queremos te dar uma família para você pertencer. É isso que somos. Somos uma família. Família, olha nos olhos, celebra o que está bom e que eu corrijo o que está errado. Porque nós amamos você o suficiente para te dizer o que não está certo. Não vamos nos calar. Porque entendemos que revelar o amor de Deus é levar você mais perto do coração de Deus. Amém? Então, estamos começando nossa série de valores. E hoje a gente vai começar com o valor honra. Nós temos 10 valores, são honra, família, intimidade, sobrenatural, influência, discipulado, amor e serviço, gratidão, alegria e excelência. Mas hoje pela manhã eu quero começar com você falando um pouco sobre honra. É interessante que cada vez que a gente entra na série de valores, nós temos revelações diferentes e mais profundas. Quando você olhar para a Bíblia, você precisa olhar para a Bíblia como uma cebola. E literalmente, às vezes, ela vai tirar lágrimas dos teus olhos. É uma cebola de verdade. Você vai estar lendo, você vai dizer, meu Deus, minha vida, o que é isso? O que eu fiz no meu casamento? Mas eu estou falando da cebola no sentido da comparação de que cada vez que você remove uma camada, você tem uma camada mais viva debaixo, com uma revelação mais intensa. Sabe, muitas vezes, e aqui está um princípio, se você só olhar para a cebola, você não vai sentir a intensidade do que ela tem. Você precisa remover pelo menos uma camada para ter uma experiência com o que ela tem dentro dela. Sabe, muitos cristãos têm a Bíblia, mas eles não tiram nem a primeira camada para sentir a primeira parte da experiência da revelação da Bíblia. Sabe o que a religião te diz? A religião te diz que se você tiver cebolas em casa, é muito bom. Você pode ter 20 Bíblias em casa. Se você não abrir pelo menos uma delas e pedir para o Espírito Santo falar com você através daquela palavra, você só tem cebolas em casa. Ela realmente vai fazer um efeito na sua vida. Você pode pegar uma cebola com a casca de fora, você pode cheirar ela. Você não vai ter uma lágrima no teu olho. Mas se você cortá-la no meio, você não precisa nem cheirar, você só precisa ficar parado na frente dela. E aquilo vai começar a gerar algo que vai afetar o teu corpo físico. A palavra de Deus é assim. Enquanto você não pegar a tua Bíblia, no mínimo abrir ela e começar a se relacionar com ela, você vai ter só uma cebola em casa. Vira para quem está ao teu lado aí. Vira a pessoa que está ao teu lado. Olha para ela, bem no olho dela, diz assim, faz um favor de cortar a tua cebola. Me faça o favor de cortar a sua cebola. Não vai trazer cebola para o culto que não vai rolar, tá? É só uma analogia. É só uma alegoria. Mas muito bom, a gente vai falar de honra então. A honra é um princípio, do reino de Deus. E os nossos 10 valores, eles são, na verdade, 10 princípios que nós extraímos da Bíblia. Se você olhar para a Bíblia, você vai ter mandamentos e vai ter princípios. Mandamentos e princípios. O que são mandamentos? Não mate. Não roube. Não adultere. Não minta. São mandamentos. Mandamentos, eu diria, para você entender fácil, os mandamentos são à beira de um precipício. À beira. Quando uma pessoa vive os mandamentos, ela não está caindo no precipício, mas ela está na beira do precipício. Os mandamentos bíblicos são a extremidade mais longe do perigo e mais perto do perigo. Você não está caindo, porque você está fazendo algo para viver o que a Bíblia diz, mas você está muito perto de onde o perigo está. Então, olhar para a Bíblia e entender que ela tem mandamentos é muito bom, mas não é excelente. Porque a excelência significa você sair do limite mínimo e se colocar no limite máximo do seu esforço. Então, quando você olhar para a Bíblia, você não pode só procurar os mandamentos, você tem que procurar os princípios. Porque os princípios significam que você deu a volta e que você está caminhando para longe do precipício e para perto do coração de Deus. Está me entendendo? O que eu estou te dizendo é que mandamento é quando você fica assim, pastor, o que a gente, quem quer participar da Gone House, o que pode e o que não pode fazer? O que você está procurando? Mandamento. Qual que é a lista de regras para fazer parte dessa família? E a gente vai te dizer o seguinte: não tem regras. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser. O que quiser mesmo, literalmente. Só tem uma coisa que você tem que fazer. Só temos um mandamento. Você precisa se relacionar com Deus. Porque eu sei que se você começar a se relacionar com Deus, você não vai ficar na beira do precipício. Você vai querer subir a montanha. Porque o coração de Deus está em cima da montanha. Você está entendendo? Então, eu não preciso te dizer o que você pode, o que você não pode, o que você deve e não deve fazer. Se você começar a buscar o coração de Deus não está na beira do precipício. Ele nunca esteve na beira do precipício. Jesus morreu na cruz para não só colocar você a salvo. Ele te colocou em um lugar onde você pode viver alegria, justiça, paz, para viver os valores do reino de Deus. A honra é um princípio. Ela não é um mandamento, ela é um princípio. Ela é um valor. Quando você entende que melhor do que viver um mandamento é viver um princípio, você começa a colher não somente a proteção, mas a prosperidade. No mandamento, você está em um lugar de legalidade. Se eu viver os 10 mandamentos, o diabo não tem poder sobre a minha vida. É verdade. Mas se você viver os princípios, o reino de Deus tem poder na sua vida. Você está entendendo? Num você tira o poder do diabo, no outro você libera o poder de Deus para agir. Então é muito importante você olhar para os princípios. Quando você lê a Bíblia, meditar na palavra, quando você está lá fazendo o seu devocional, você dizer: Espírito Santo, qual é o princípio que está aqui? O que não está escrito, mas o que está escondido aqui? A Bíblia diz que a alegria dos reis é encontrar os tesouros, mas a alegria do coração de Deus é escondê-los. Todo devocional que você faz tem algo escondido, e é isso que você tem que encontrar. É isso que você tem que dizer: Espírito Santo, o que você está me dizendo hoje de manhã? O que você está me dizendo hoje à tarde? O que você está me dizendo através dessa palavra? O que tem de revelação aqui que eu posso carregar para dentro da minha vida? Qual é o princípio que eu preciso aplicar no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia? Honra é um princípio. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, a gente vê a primeira menção de honra. E dentro desse versículo tem um princípio escondido. Êxodo 20, 12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha só, honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias sobre a terra. Qual é o princípio que está aqui? Sabe que muitas vezes a gente olha para esse versículo e pensa o seguinte: o princípio é honra. O princípio não é honra. Honra é o fato gerador. O princípio é prolongamento. Quando você vive a honra, quando você coloca a honra na sua vida, quando você começa a colocar, quando você decide viver o valor da honra, você vai encontrar algo que é o fato catalisador na sua vida, acelerador, prolongador. A palavra original aqui para prolongar é araque, que significa estender, e carrega um conceito de aumento. Ou seja, a honra tem um poder, é um poder exponencial, é um fator multiplicador. Quando você vive honra, você coloca na sua vida um efeito multiplicador. Sobre o que, Michel? Sobre tudo que você faz. sobre tudo. Qualquer número que você multiplicar por 2, aumenta. Sim ou não? Qualquer coisa na sua vida, qualquer área da sua vida, onde você semear a honra, o efeito multiplicador imediatamente é conectado. Ou seja, por que que honra é um dos nossos valores? Porque nós entendemos que quando uma igreja, uma família espiritual começa a viver em honra, ela adiciona algo que é a capacidade de multiplicar aquilo que Deus já deu. A honra é um efeito multiplicador. Quando você coloca a honra na sua vida, as coisas começam naturalmente a se multiplicar. Coisas que muitas vezes você está pagando anos para ver mudar, começam simplesmente a acontecer. Porque a honra tem o poder de causar aumento. Olha o que diz Mateus capítulo 25, versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, você me confiou 5 talentos, eis aqui os outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: você é um servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. O que está acontecendo aqui? Se você for depois lá para Mateus capítulo 25, você pode ler toda essa parábola. O que a gente está vendo aqui é que diz que o dono de uma propriedade chamou os seus servos, ele chama 3 servos, e ele dá uma quantia para cada servo. Depois de um tempo ele volta e pede contas da quantia que ele tinha dado. Imagina que você ganhou o dinheiro da pessoa para quem você trabalha para fazer uma aplicação. A expectativa de qualquer pessoa que te dá um dinheiro para investir é que o dinheiro multiplique. Sim ou não? Sim. Se alguém põe dinheiro na tua mão, se você pega dinheiro, o que você quer fazer é multiplicar, a não ser que você vá no shopping. Daí não vai multiplicar. Mas o efeito, o resultado que você quer é multiplicar aquilo que você recebe. Esse Senhor, Jesus está contando uma parábola, ele está dizendo: e esse homem chamou então seus servos, e aqui ele chamou os 3, mas eu vou só citar o primeiro. Diz que ele chamou esse servo, e ele disse para o servo: servo, você foi bom e fiel porque você multiplicou aquilo que eu te dei em mãos. O que ele está dizendo é: você honrou o pouco que eu te dei, e porque você honrou o pouco que eu te dei, você agora vai receber mais. Olha o princípio da honra. O servo, porque honrou o que recebeu, dobrou. E ele traz agora não 5, mas ele traz 10. E porque ele traz 10, o chefe dele, o senhor dele, diz assim: você foi fiel, agora entra para desfrutar de tudo que eu tenho. Honra é um fator multiplicador que, se você colocar na sua vida, vai tocar todas as áreas da sua vida. Vai tocar seu casamento, vai tocar suas finanças, vai tocar seus relacionamentos, vai tocar teu devocional, vai tocar tudo na tua vida. Honra é um princípio. Agora, olha 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Só anota aí: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nela ser diligente, porque para que o teu progresso seja manifesto a todos. Olha o que Paulo diz para Timóteo: presta atenção para os dons que foram transferidos para você, presta atenção naquilo que você recebeu, seja que, e que haja progresso naquilo que você ganhou nas suas mãos. Deus nos vê como bons administradores quando existe aumento naquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Não é só não consumir, é multiplicar. A honra é um fator multiplicador. Quando você coloca a honra, aquilo que Deus já está fazendo aumenta. Porque a honra tem a capacidade de tocar tudo aquilo com que ela se relaciona. Se você adicionar honra no seu casamento, se você adicionar honra em como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, se você colocar honra em como você lida com as suas finanças, se você colocar, eu vou te dizer hoje de manhã como fazer isso, se você colocar honra em como você administra aquilo que Deus já te deu, você vai ver um fator multiplicador acontecer naturalmente. A medida da honra que eu desejo está medida na honra que eu dou, não somente a Deus, mas a você também. Qual que é um fator sobre a honra? Honra não é só como você valoriza o que Deus te deu. Honra é como você valoriza o que as pessoas estão dando para você. Eu não posso viver mais honra com Deus do que eu vivo com as pessoas com quem me relaciono. Por que que honra é um fator, para nós, é um dos valores primordiais da Greenhouse? Esses 10 valores não são os únicos valores e princípios bíblicos. Eles desencadeiam outros valores. Esses são aqueles que formam um tempero, uma receita que nós estamos cuidando para gerar. Então, quando você pensa na honra, não é somente com relação a dons, talentos, não é só relacionado ao que Deus coloca na tua mão. É relacionado com as pessoas que estão com você. Honra de verdade é com Deus e com o teu próximo. Porque eu não posso honrar mais Deus do que estão honrando você. E honra não é só o que você fala. Honra é o que você gera no seu coração. Porque às vezes você cumprimenta alguém e diz assim: nossa, que saudade que eu estava de você. E quando você vinha vindo, você pensando: meu Deus do céu, ali está aquele chato. Hã? Quantas vezes você já pensou isso? Meu Deus, eu devia... vou ter que cruzar com esse xarope. E aí quando você chega na frente da pessoa, você diz assim: nossa, que saudade. A honra não é só a palavra que você gera, mas é a intenção que você cultiva. A verdadeira honra é você cultivar algo de bom, não só com Deus, mas com as pessoas que estão perto de você. Honra é quando você consegue cultivar um ambiente que entrega para a pessoa algo que você está gerando, e às vezes não é nem algo que ela merece. Você se importar com alguém na rua é honrar aquela pessoa. Quando alguém vem no vidro do teu carro te pedir uma esmola, você pode honrar aquela pessoa. Você pode honrar entregando um pouco de dinheiro, mas também você pode orar com essa pessoa. Você pode fazer uma declaração de Deus sobre a vida dessa pessoa. Isso é honra. A honra, ela está relacionada com intenções, mas também está relacionada com ações. Mas a honra que realmente toca o coração de Deus é aquela não só de palavras, mas é aquela que está alinhada com o que você está gerando no seu coração. Honra verdadeiramente é eu colocar para fora o que eu estou gerando no meu coração. Pastor, mas se eu colocar para fora o que eu estou gerando no meu coração, isso não é honra. Então, não é honra dentro do seu coração também. Então, o que você precisa não é mudar as suas palavras, você tem que mudar as suas emoções. Você tem que mudar o que você está sentindo. Porque quando você mudar o que você está sentindo, você vai mudar o que você está dizendo. E você vai mudar o que você está fazendo. Sabe, e como que a gente vive honra no dia a dia? Sabe, às vezes a gente esquece. Você que tem filhos nos flashes, quantas vezes você lembrou de fazer um bilhetinho e entregar na mão de uma professora quando você entrega teu filho para o flashes? Eu queria agradecer a você, queria honrar a tua vida. Quantas vezes você honrou a pessoa que te recebe com um sorriso na porta domingo de manhã, que já vem para cá às 7:30 da manhã, para que às 9 horas, quando você chegar, esteja tudo limpo, organizado e arrumado? Quantas vezes você honrou a pessoa que te ajuda a te conduzir na fila de linha de oferta? Que às vezes você está no banco lá: ai meu Deus, de novo saí do meu banco, ai que saco. Ah, não pode falar essa palavra na igreja, perdão. Mas você pensa, eu só não posso falar. Hã? Quantas vezes você lembrou de honrar e sorrir e devolver um sorriso para alguém que te dá um sorriso? E às vezes você não faz porque você está de mau humor de manhã. Quantas vezes você lembrou de sentar na mesa meio-dia e agradecer a tua esposa, porque ela faz comida todo dia e serve você todo santo dia? Quantas vezes você lembrou de olhar para ela e dizer assim: eu queria te agradecer pelo tempero que você põe na comida, porque eu amo o tempero da tua comida? Quantas vezes você lembrou de olhar para tua esposa e dizer assim: vem cá, queria te agradecer porque de manhã você sai todos os dias para trabalhar, para fazer nossa casa prosperar? Sabe, eu queria honrar você porque todos os dias, faça sol ou faça chuva, estando com dor ou não, você levanta de manhã e você vai para o trabalho. Honra é um fator multiplicador. Quando você adiciona honra na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai ver coisas que às vezes você está 10, 15 anos trabalhando para alcançar e não está alcançando. Você sabe por que muitas famílias não prosperam financeiramente? Porque se você tentar colocar prosperidade num ambiente de desonra, você multiplica não prosperidade, mas escassez. Eu estou te dando um princípio. Se você tentar colocar prosperidade num ambiente de desonra, você multiplica escassez e não multiplica prosperidade. Porque assim como a honra tem o poder de aumentar o que Deus está fazendo, a desonra tem o poder de diminuir o que Deus está fazendo. Então, você ganhou algo de Deus, e você está trabalhando muito para multiplicar aquilo, mas se você não colocar honra, não gerar um ambiente de honra, a prosperidade nunca vai te alcançar. Você pode dobrar as suas horas de trabalho, você pode ganhar aumento de salário, chega final do mês, você olha e diz assim, cara, o dinheiro está sumindo que nem areia no meio dos meus dedos. Talvez você deva considerar que tipo de ambiente você está gerando. Vou te mostrar isso pela Bíblia. Atos capítulo 8, versículo 7. Você pode acompanhar com a gente aqui. Atos capítulo 28, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu de achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. Tá, disenteria aqui, você tem que entender que isso aqui não é só uma diarreia, tá? Não é só uma dor de barriga. Disenteria nessa época, no mundo, era uma das doenças mais mortais que existia. Se você contraísse disenteria, provavelmente você estava condenado à morte. Raríssimos os casos, as pessoas que conseguiam superar essa doença e se salvar. Então, a história aqui está dizendo o seguinte: Paulo, junto com um monte de prisioneiros, Paulo já está sendo enviado para Roma como prisioneiro. O navio deles naufraga em uma ilha chamada Malta. E eles nessa ilha encontram alguns nativos, e esses nativos levam Paulo e esses homens a esse homem chamado Públio. Esse homem é o homem mais importante da ilha. Ele é o cara mais honrado, o cara mais importante, a pessoa mais de destaque nessa ilha. O que a gente entende pela pesquisa histórica é de que ele era o responsável pela administração daquela ilha. Ele tinha uma área de terra que era dele, mas ele respondia por aquela ilha. E Paulo e esses homens chegam até a casa de Públio. E nesse tempo, o pai desse homem contrai disenteria e começa a arder em febre. Agora olha o que diz aqui, no versículo 29. À vista desses acontecimentos, depois de Paulo orar pelo pai de Públio e ele ser curado, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo que era necessário. Vou pedir para voltar no primeiro versículo, versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. O final da frase diz: um homem chamado Públio, que nos recebeu e nos hospedeu benignamente por 3 dias. O que você está vendo? A primeira coisa que acontece aqui, antes do pai de Públio ficar doente: honra. Hospedar com benignidade significa ser gentil, ser atencioso, cobrir as necessidades. Paulo e esses homens estão vindo de um naufrágio, tudo que eles têm é a roupa no corpo e fome no estômago. Porque se você voltar na sua leitura, você vai ver que Paulo no barco diz para eles o seguinte: olha, hoje de manhã eu quero que vocês comam um pouco, vocês já estão há 15 dias sem comer, para que a gente tenha força de nadar até a praia. Um anjo me mostrou que ninguém vai morrer, todo mundo vai se salvar, mas vocês precisam comer alguma coisa se vocês quiserem se salvar. Esses caras chegam na ilha com frio, porque a temporada de inverno está chegando, eles estão molhados, eles fazem uma fogueira, e depois disso, acho que no outro dia, pelo que eu entendo, eles chegam até esse homem chamado Públio. A primeira coisa que Públio faz, com um monte de criminoso, é receber eles com gentileza. Não, porque você está pensando que aqui é o apóstolo Paulo. Não, aqui era um prisioneiro chamado apóstolo Paulo. Todas as pessoas que se salvaram eram prisioneiros. Qual a primeira coisa que você consegue ver aqui? Honra não tem a ver com o que está acontecendo, tem a ver com o que você tem no teu coração. Sentiu? Públio olha para esse bando de náufrago prisioneiro, com fome, e é gentil com eles, atendendo todas as suas necessidades. O que, que acontece agora? Públio gerou um ambiente de honra. Agora, algo que é um valor no céu pode acontecer na terra. Qual a próxima coisa que acontece? O pai de Públio fica doente. Mas qual é a próxima coisa que acontece? Paulo vai lá orar por esse homem que está condenado à morte, e ele é instantaneamente curado. Você sabe o que está acontecendo aqui? Quando nós vivemos honra, e deixa eu te dizer, nós não vivemos honra porque todo mundo faz tudo certo. Eu já comecei te falando dos valores e das margens, para você entender que nós vivemos honra porque nós vivemos honra intencionalmente. Você acha que as reuniões que eu tenho com o meu time principal e com as reuniões que nós temos com nossos voluntários que servem a casa são só reuniões para dizer: ai, que lindo, você fez tudo certo? A gente tinha uma reunião essa semana com o time de liderança. Todas as reuniões têm alinhamento. O que é alinhamento, pastor? Confronto. Ó, isso aqui não está bom, 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 isso aqui não está bom. Mas quer saber? Deixa eu honrar o que você tem na tua vida, porque o que não está bom é só o que você está fazendo. Mas você é uma pessoa incrível. Sabe o que Públio está dizendo? A Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Públio conseguiu ser gentil com aqueles homens, não porque eles mereciam gentileza, mas é porque ele era um homem gentil. Isso significa que não importa o que você faça, certo ou errado, honra é algo que eu carrego e que eu te dou porque está em mim e não porque você merece. E talvez você mereça. Mas a base de onde a honra tem que partir não é o que você faz, mas é quem eu sou. Porque eu sou um homem honrado, eu vou honrar a tua vida. É isso que está acontecendo. Agora, o que acontece depois disso? Depois do pai de Públio ser curado, diz que todas as pessoas daquela ilha começaram a trazer os seus doentes. O que está acontecendo aqui? O nível de honra está aumentando. Primeiro, esses caras são náufragos, prisioneiros. Agora, já tem um ambiente onde o reino de Deus está sendo liberado. Agora, o nível de fé daquela ilha aumentou. E todas as pessoas começam a trazer os seus doentes, dizendo o seguinte: tem um cara lá na casa do Públio, lá no sítio do Públio, tem um cara que veio, ele era náufrago, mas ele tem Deus na vida dele, e a gente vai levar os doentes para lá, porque a gente sabe que se o pai de Públio foi curado de disenteria, qualquer doença pode ser curada. O que está acontecendo aqui? Você está vendo o nível de honra aumentar, e como o nível de honra está aumentando, o reino de Deus está sendo liberado em mais intensidade. Honra é um catalisador. Sabe o que eu fiquei pensando? E se Públio tivesse olhado dizendo o seguinte: tira esse bando de prisioneiro fedorento da minha frente, porque eu sou um homem importante, porque eu sou o cara nessa ilha, não quero essa gente pisando no meu terreno. Sabe o que a Bíblia diz? Que pessoas foram abençoadas hospedando anjos, não sabendo que eram anjos. Eu não estou te dizendo para colocar para dentro da tua casa qualquer pessoa. Eu estou te dizendo que você pode honrar qualquer pessoa. Eu tenho uma esposa, eu tenho dois filhos pequenos, eu não colocaria qualquer pessoa dentro da minha casa. Mas existem coisas que eu posso fazer para diminuir uma situação de necessidade de alguém sem colocar a minha família em risco. Eu não estou te dizendo para ser estúpido. O que eu estou te dizendo é para carregar o reino de Deus no teu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente pode sempre fazer alguma coisa. Então, esse homem está recebendo essas pessoas de forma gentil, de maneira amigável. A honra sempre vai carregar consigo gentileza e educação. A honra sempre carrega junto gentileza e educação. O que você acha que a gente mostra quando alguém sorri para a gente e a gente devolve uma cara feia? Gentileza ou má educação? Má educação. Ser gentil é uma das atitudes de honra. Devolver gentileza, ser educado, responder às pessoas, sorrir para as pessoas. Eu sei que às vezes é chato, você quer sentar na primeira cadeira e o voluntário diz para você assim, você pode sentar na primeira, mas tem que ser a primeira da ponta de lá. Daí aqui dentro você pensa assim, sinta o ar, mas diga, claro, muito obrigado por me ajudar a encontrar a cadeira certa. É isso, gentileza. Honre as pessoas, relacione-se com honra. Se nós queremos ver as coisas que Deus está fazendo aumentarem, nós precisamos subir o nível de honra. Nós precisamos subir o nível de gentileza. Nós precisamos subir o nível de educação. Precisamos subir o nível de excelência. Por quê? Porque honra não é algo dessa terra. Honra é um valor do céu. Você não vê as pessoas honrando as pessoas naturalmente na terra. Você às vezes vai ter que se esforçar para honrar. Porque às vezes a pessoa vai te desonrar e você pode devolver com desonra. Ou você pode devolver com honra. Você já tentou devolver com honra alguém que te desonrou? Isso quebra a pessoa. Seja educado com alguém que foi mal educado contigo. Eu ouvi algumas vezes a história de quando Jesus está e os fariseus trazem uma prostituta. Jesus desce do monte, ele estava orando e diz que ele está parado e os fariseus chegam com uma mulher que foi pega em adultério. Primeiro lugar, eu não sei como é que eles pegaram a mulher sozinha em adultério, né? Porque eles trazem uma mulher, o homem não está ali, o bonzão foi para casa. Então já tem um erro de configuração aqui, já tem uma acusação e ela não tem nem, não existe nem o fato gerador, na verdade. Eles trazem essa mulher, acusam essa mulher, e aí eu ouvi muitas vezes, a Bíblia diz que Jesus se abaixou e começou a escrever na areia, e aí ele diz, levanta e diz assim, olha, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Diz que depois ele se abaixa e começa a escrever de novo. Eu sempre ouvi as pessoas dizer o seguinte, pregadores pregando, que diz que Jesus se abaixou e começou a escrever os pecados daqueles homens no chão. Eu discordo. Você já tentou discutir no mesmo nível quando alguém está discutindo contigo? O que que acontece? O nível sobe. Você chega em casa, tua esposa diz o seguinte, você de novo não falou que ia atrasar para o almoço, a comida já esfriou, esquentei duas vezes. Aí você diz assim, mas você também sempre fica lá até tarde na cama. O que que acontece agora? Agora ela vai dizer assim, obrigado por me dizer isso. O nível vai? Porque a tua mãe também, a tua família, porque desde que a gente casou. E elas começam a ser, além de histéricas, históricas. Eu não acho que Jesus se abaixou e começou a escrever acusações no chão. Porque acusar não ia mudar aquele ambiente. Sabe o que eu acho? Eu acho que Jesus começou a escrever declarações de amor no chão. Talvez começou a desenhar coisas que começaram a atacar o coração daquelas pessoas na essência. Porque diz que um a um eles começaram a ir embora. Ele foi vulnerável, ele se abaixou. Cara, se você está com 20, 30 pessoas com pedras na mão, a última coisa que você vai fazer é se abaixar. Ainda mais se eles estão querendo te pegar numa ratoeira para te apedrejar junto. Porque é isso que eles estão querendo fazer. Mas Jesus com certeza adicionou honra. E quando você adiciona honra, você libera um ambiente de graça do reino de Deus naquele lugar. Dica para você que é homem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei o quanto é difícil. Mas quando tua esposa brigar com você, vai lá e diz que você ama ela. Você é tão feliz com ela. Vai lá e dá um beijo nela. Vira as costas, vai, compra uma flor e volta com uma flor. Tá vendo? Elas acordaram, graças a Deus. Eu já estava retirando o que eu disse. Sabe que muitas vezes o ambiente da nossa casa é um ambiente conturbado, porque nós esquecemos de levar os valores do reino de Deus para dentro das nossas casas. Honra. Sabe por que nós compartilhamos a série dos valores? Porque nós não queremos que você saiba como nós vivemos igreja nos valores. Nós compartilhamos porque nós queremos que você entenda que se você levar esses valores para dentro da sua casa, ela vai ser um ambiente melhor do que a igreja que você frequenta. Porque aqui não pode, não, escuta o que eu vou te dizer, aqui não pode ser o lugar para onde você foge, porque é melhor que a tua casa. Aqui tem que ser o lugar para onde você vem, porque a tua casa é o melhor lugar que você pode estar, porque você está levando o reino de Deus para a tua casa. O reino de Deus não é algo para ser vivido dentro dessas quatro paredes. O reino de Deus é para ser vivido fora dessas quatro paredes. Só que o que nós esquecemos muitas vezes é de levar esses valores. E muitas vezes nossas famílias, nossas casas, o ciclo dos nossos dias está mais parecido com o mundo em confusão do que com o reino de Deus. A gente corrige os filhos. Eu fico pensando, a gente tem, às vezes, muito, agora nos últimos dias não aconteceu mais, mas muitas vezes nós sentamos com o Lucas e a Emily, e literalmente a gente senta e olha para eles assim: bora, confronta, me dá feedback. O que não está bom aqui? Como que eu estou, não estou revelando o reino de Deus quando me relaciono com você? Cara, você escuta coisas absurdas. Vai por mim, não sou tão santo assim não. Sou pecador igual você. Às vezes a gente senta, eu e ele diante sentamos, vamos lá, dá um feedback aí. Aí você fica 3 dias digerindo aquele negócio. Mas o que a gente tem visto com isso é que quanto mais a gente se expõe nessa posição de dizer: me diga o que eu estou fazendo que desagrada você? O que eu estou fazendo que não parece ser o reino de Deus na minha vida aqui nessa casa? Como que eu estou agindo que não parece manifestar os valores do reino? Cada vez que a gente faz isso, a gente vê nosso relacionamento ser mais íntimo. A gente vê a família se tornar mais unida. A gente vê a gente querer estar mais junto, mais tempo. Porque quando nós levamos o reino para dentro das nossas vidas e para dentro das nossas casas, ele realmente está no lugar que ele deveria estar. Porque a primeira igreja não tinha um prédio para estar, tinha casas. Ele carregava a essência do reino nas casas. Vamos seguir em frente. Então, esse homem chamado Públio recebe Paulo com honra. O pai dele é curado. Agora todos da ilha são curados. E como que termina essa história? Diz que todos daquela ilha levaram esses prisioneiros, acho que eram 200 prisioneiros, uma coisa assim, para um barco que eles conseguem encaixar essas pessoas. E diz que eles supriram eles de tudo que eles tinham necessidade. Ou seja, isso começou com honra, liberou o reino de Deus e terminou com honra. Começou com honra e terminou com honra. Eles encontraram uma fórmula, que é a fórmula como o reino de Deus funciona. O reino de Deus nos céus funciona a partir de honra. E se nós queremos ver o reino de Deus liberado na terra, nós precisamos gerar o mesmo ambiente que existe no céu. Porque se a gente gerar aquele ambiente aqui, aquilo que acontece lá vai acontecer aqui. Olha o que diz Apocalipse capítulo 11, 16, só anota aí. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. Os 24 anciãos, diz que eles tiram suas coroas, se ajoelham, colocam o rosto no chão e adoram a Deus. Os 24 anciãos são seres celestiais, são seres santos. E eu não vou entrar aqui na adoração hoje, que é um dos nossos valores, mas se você vê as pessoas se ajoelhar, você entende por que nós nos ajoelhamos. Porque se no céu seres santos e celestiais podem se ajoelhar e se prostrar diante de Deus, nós entendemos como família que nós devemos e não só podemos fazer isso. Porque se eu quero liberar o reino de Deus como ele é no céu, então eu tenho que gerar aqui na terra o mesmo ambiente que existe no céu. A honra é um fato, um fator gerador de tudo o que acontece no céu. O que Jesus disse para os discípulos quando ele ensina a oração do Pai Nosso? Vamos lá, vamos orar o Pai Nosso. O que ele disse? Pai nosso que estás no céu. Vamos lá, Venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Olha, olha o que ele ensinou. Por onde ele começa? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e que seja na terra assim como é no céu. A pergunta que eu te faço é: o reino de Deus se manifesta porque Deus quer, ou o reino de Deus se manifesta porque nós queremos? O reino de Deus não se manifesta porque Ele quer. O reino de Deus se manifesta porque nós somos intencionais. Quando nós começamos a viver os valores, os princípios do reino, mais do que somente os mandamentos, nós manifestamos o reino de Deus. E quando nós manifestamos como é no céu, na terra, aquilo que acontece no céu vai acontecer na terra. Se você começar a colocar esses princípios, esses 10 valores dentro da tua casa, dentro da tua família, você vai ver o quanto os teus relacionamentos, o quanto as tuas finanças vão ser mudadas. Porque talvez o teu problema com finanças não seja você trabalhar mais, mas seja você viver mais um ambiente de honra, para ver Deus multiplicar aquilo que Ele já te deu. E eu não estou dizendo para não trabalhar mais, estou dizendo que você tem que sim encontrar um negócio novo, você tem que ganhar promoção, você tem que ser melhor no que você faz, é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes aquilo que você ganha está drenando por causa da desonra. Olha só, Marcos capítulo 6, versículo 1. Jesus prega em Nazaré. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Então, Jesus volta para a cidade onde ele tinha nascido, onde ele tinha crescido. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, o ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Então, o que acontece é que eles estão ouvindo Jesus, ele era criança, ele nasceu, amadureceu, foi embora da cidade, ele volta, e agora ele entra na sinagoga com 30 anos. O judeu só pode se manifestar verbalmente na sinagoga a partir dos 30 anos, por isso que Jesus começa o ministério com 30. Ele entra na sinagoga e começa a ensinar. As pessoas agora estão ficando impressionadas, dizendo o seguinte: de onde ele tira o que ele está dizendo? O que, que eles dizem mais? Que sabedoria é essa que tem nesse cara? O que, que eles dizem mais? Como acontecem, ou como se fazem essas maravilhas pela mão dele? Eles estão impressionados, eles estão impactados, estão chocados, impressionados, dizendo o seguinte: esse cara tem sabedoria, esse cara tem ensino e ele tem autoridade. De onde vem o que ele está carregando? Mas olha o que acontece em seguida. Versículo 3. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas seus e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Agora olha como termina. E escandalizavam-se dele. Você está vendo a diferença entre Públio e Paulo? E entre as pessoas da cidade? Públio diz o seguinte: eles estão com necessidade, traz eles aqui, supre eles de tudo que eles precisam. Ele começa a liberar a honra, e à medida que ele está liberando honra, e à medida que ele está sendo gentil com aquelas pessoas, à medida que ele está sendo educado com aquelas pessoas, o reino de Deus começa a vir e curas começam a acontecer. Agora, essas pessoas estão tendo uma experiência com Jesus e eles estão se escandalizando. O original diz que eles estavam se ofendendo. Ficar ofendido significa você, dentro do seu coração, guardar algo por causa daquilo que a pessoa está falando, fazendo ou sendo. Então eles estão se escandalizando. E o que acontece no versículo 4 é incrível. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Paulo cura o pai de Públio através da oração, e toda a ilha, todos os doentes são curados através de um homem chamado Paulo. Agora, você sabe quem é que está aqui nessa cidade, em Jerusalém? Jesus. Não é Paulo, não é Tomé, não é Pedro, não é Judas, é Jesus. Sabe quem é Jesus? O mesmo homem do qual a Bíblia diz que na época não existiam livros para escrever todas as curas que ele fez através das suas mãos. Agora, esse Jesus está dizendo o seguinte: por causa da incredulidade, por causa de desonra, de ofensa, nem Jesus pôde realizar milagres, a não ser poucas curas através da imposição de mãos. Eu te disse antes que a honra tem o poder de catalisar o reino de Deus. A desonra tem o poder de tirar a autoridade do reino de Deus. Se você permite um lugar, um ambiente de desonra, a desonra drena até aquilo que Deus já te deu. Um ambiente de desonra vai sangrar aquilo que você carrega de Deus. Então, sabe o que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas, quando você faz o apelo, eles vêm para frente receber uma porção de Deus sobrenatural. Eu já vi muitas pessoas virem na linha de oração, serem curadas, irem embora e perder sua cura. Porque vão embora e começam a deixar a dúvida entrar na cabeça, porque começam a deixar a desonra entrar no coração. Porque às vezes vão para dentro de uma casa onde o ambiente não é de honra, mas é de desonra, e eles perdem até aquilo que receberam de Deus. A honra tem o poder de catalisar, mas a desonra tem o poder de anular até o que Deus está fazendo ou Ele quer fazer. Por que é que nós vivemos honra como um valor essencial? Porque nós entendemos que quando adicionamos honra àquilo que Deus está fazendo, isso vai aumentar. Porque nós não vamos permitir desonra entrar, porque nós sabemos o que a desonra faz num ambiente celestial. Se nem Jesus conseguiu realizar muitos milagres, quem sou eu, quem é você para orar por alguém e ver alguém curado quando existe desonra? Por que é que honra é uma das nossas, que está nas nossas margens? Porque nós entendemos que gentileza, que educação, que honrar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, é uma forma de celebrar aquilo que Deus já está fazendo. A Greenhouse é o que ela é, porque a gente defende intencionalmente os valores. Sabe o que a gente fazia em casa muitas vezes quando nossos filhos estavam discutindo um com o outro? Legal, você falou um defeito, né? Agora você vai falar 5 qualidades. Ah, pai, mas agora eu estou atrasado. É isso aí, pode sentar e falar 5 qualidades. Não resolvia? Agora você vai falar 10. Chegamos a mandar falar 15. Chegou a levar meia hora para escrever as 15. Sabe o que aconteceu? Hoje esse ambiente não acontece mais. Porque se você tem 2 filhos em idade próxima, eles vão discutir. Mas quando você coloca, adiciona a honra, a desonra precisa ir embora, porque ela não consegue ficar naquele lugar. A única coisa que consegue combater um ambiente de desonra é quando você intencionalmente começa a colocar a honra e começa a gerar um ambiente de honra. Porque a honra cria e gera vida. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. A palavra original aqui, receber, significa levar consigo, segurar, receber. Receber com favor, obter. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte: quando você honra o que a pessoa carrega, você dobra o nível daquela unção. Você olha para alguém e diz assim: deixa eu dizer uma coisa para você, eu fico muito feliz de ver como Deus está fluindo através da sua vida. Sabe, eu sinto que Deus se move quando você ora com as pessoas. E eu quero dizer, eu honro a unção que você carrega. Será que você pode orar por mim? Eu estou com uma doença, eu estou com uma situação de necessidade. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando a unção da pessoa e você está multiplicando ela por 2. Porque agora, à medida que você honrou, também é colocada sobre você. E agora a gente tem uma unção dobrada no ambiente. É isso que a honra faz, ela dobra a unção que já existe. E onde a gente estava se movendo em um nível de unção, por causa da honra a gente se move numa unção dobrada. A honra tem o poder de duplicar a unção. Olha o que Elias disse para Eliseu. Eliseu disse para o profeta Elias, profeta Eliseu, enquanto ainda servia o profeta Elias, disse o seguinte para Elias: Elias, o negócio é o seguinte, você falou que você está indo embora. E aí Elias disse para ele assim: então tá, então me pede alguma coisa. O que Eliseu pede para ele? eu quero a porção que está sobre você, mas eu quero ela em dobro. Olha o que ele diz. Eu quero a porção profética que você tem carregando na sua vida. Ele está reconhecendo a unção profética. Ele está dizendo: Elias, eu sei que o Espírito Santo se move através da sua vida, e eu quero essa unção, mas eu quero ela dobrada na minha vida. Aí o que, que Elias responde? Você está me pedindo uma coisa que é muito difícil. Difícil para quem, eu te pergunto? Difícil para quem? Difícil para Elias? Não. Difícil para Deus? Não. Sabe para quem era difícil? Para Eliseu. E eu vou te dizer por que era difícil para Eliseu. Porque difícil não é honrar alguém que você não conhece. Difícil é honrar alguém que você conhece. Sabe o que Elias está dizendo? E Elias diz o seguinte: se você me vir, quando eu estiver subindo ao céu, porque Elias já tinha a revelação de que ele seria levado ao céu, sem morrer, e foi isso que aconteceu. Elias disse: se você conseguir me ver indo embora, você vai receber a porção dobrada. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Vou dizer para você: se você me aguentar até o dia que eu for embora, se você conseguir ainda andando comigo todos os dias, aguentar meu temperamento, aguentar o meu jeito, aguentar as minhas manias, se você conseguir me honrar até o dia que eu for embora, você recebe porção dobrada, porque você está honrando um profeta no caráter de profeta. A Bíblia está dizendo que quando você honra um profeta no caráter de profeta, você recebe a unção de profeta. Quando você honra um justo no caráter de justo, você recebe justiça. O que a Bíblia está colocando aqui é um princípio. O princípio catalisador da honra. Quando você honra o que as pessoas carregam, você dobra a unção que elas têm na vida delas, e você passa a ser abençoado por causa da vida delas. Sabe qual é o problema muitas vezes nas nossas casas, nas nossas famílias? Desonra. Porque você olha os defeitos e você desonra. Você cria um ambiente e, em vez de multiplicar, ele drena o que Deus já colocou na tua mão. O problema não é falta de Deus muitas vezes na tua vida. O problema muitas vezes é falta de honra. Porque mais difícil do que honrar alguém que vem aqui orar por você uma vez por semana é você honrar todos os dias quem acorda e dorme do teu lado. Foi boa essa, né? Muitas vezes nós queremos ver o reino de Deus se manifestar nas nossas casas, mas nós não criamos um ambiente no qual ele possa se manifestar. Elias estava dizendo o seguinte: se você gerar um ambiente alinhado com o ambiente que tem no céu, aquilo que acontece no céu vai acontecer aqui na terra. Não é para você querer ir para o céu, é para você querer trazer o céu para a terra. É querer trazer esse ambiente. Mas esse ambiente manifesta quando a gente entende os princípios, os valores essenciais do reino de Deus.